Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo e hoje viajamos até Bangkok, na Tailândia, onde está Rui Rodrigues, antigo aluno de Relações Internacionais da Universidade do Minho. Rui, seja muito bem-vindo à RUM, obrigada por aceitares o nosso convite e eu começo por te pedir que nos expliques como é que foi o teu percurso académico e profissional até chegares a Bangkok.
Olá, bom dia, quer dizer, boa noite desde Bangkok. O meu processo académico começou na Bélgica, em Bruxelas, na cidade onde nasci, e onde estive até à idade de ir para a universidade, que depois fui então para a Universidade do Minho estudar Relações Internacionais, e desde a Universidade do Minho depois também fiz Erasmus em Itália, e assim que me licenciei em Relações Internacionais, fui trabalhar para a Embaixada de Portugal em Timor-Leste. E estive lá, portanto, durante um ano e meio. Depois saí de Timor, voltei para a Universidade do Minho para fazer o mestrado em Braga, o mestrado de Marketing na Universidade do Minho. Em seguida, vim para a Tailândia em 2014 e de onde estou desde então, tendo feito um pequeno intervalo quando vivi em Madrid durante 10 meses, onde fiz outro mestrado em Gestão de Eventos e Turismo.
Olha, e a integração no mercado de trabalho, no teu caso, foi. Sentiste alguma dificuldade depois de completares a formação em Relações Internacionais e essa experiência também em Madrid? Sentiste aqui alguma dificuldade ou para ti foi fácil chegares ao mercado de trabalho?
Eu não diria que foi fácil, eu diria que tomei um risco grande aos. Não diria bem, provavelmente a palavra certa não será risco, mas aceitei um desafio grande que foi ir viver para um país que muitas pessoas não pensariam em viver, que é Timor-Leste, e acabou por ser uma grande oportunidade que acabou por depois me abrir várias portas, incluindo a razão pela qual depois me vim viver para Bangkok.
Mas foste tu sempre que foste à procura das oportunidades ou elas também te foram surgindo no caminho?
Ora bem, a primeira oportunidade em Timor fui eu que fui à procura dela. A segunda, aqui em Bangkok, foi a convite do embaixador Luís Barreiro de Sousa, que era o embaixador em Timor e que depois veio ser embaixador de Portugal aqui na Tailândia e que me convidou para me juntar à equipa aqui em Bangkok, que havia uma vaga na parte da secção consular.
Ora, precisamente, o que é que tu tens feito em Bangkok?
Ora bem, eu já fiz várias coisas, portanto já estou cá há 9 anos e já uma série de diferentes aventuras profissionais. Portanto, a primeira eu estive durante 2 anos na Embaixada de Portugal como responsável pela secção consular. Portanto, a Embaixada aqui na Tailândia é responsável pelos 6 países da região, portanto, Malásia, portanto, obviamente, Tailândia, Malásia, Vietnã, Camboja, Laos e Myanmar, e portanto tive 2 anos como responsável da secção consular. Depois saí da embaixada e tive 2 anos a trabalhar só como DJ e a fazer os meus próprios eventos. Depois saí, fui então viver para Timor, desculpa, para Madrid, e depois, quando estava em Madrid, recebi uma oferta para voltar para Bangkok como diretor criativo de um centro comercial de luxo e de uma marca que faz parte do mesmo centro comercial.
E
E
esse diz, desculpa.
depois disso meteu-se o Covid, não é? E também, para além do Covid, uma péssima relação com a empresa onde eu estava, levou-me a trabalhar no departamento, portanto, a gerir o departamento de marketing de uma empresa de um amigo meu que faz. Fazia, no entanto, que ele vendeu-a, máquinas para produção de comida para clientes tipo Pringles, Kellogg's, a nível mundial. E depois, ao fim de um ano de estar nessa empresa, recebi a oferta de ser diretor de música do hotel onde trabalho agora. Já vai fazer 2 anos agora em fevereiro, que é o The Standard Hotel, que é no prédio mais alto da Tailândia.
E essa carreira internacional sempre foi um desejo?
Sim, aliás, eu sempre fui vivendo em vários países, portanto, como eu disse, entre Bruxelas, em que estudei numa escola internacional, depois mal fui para Braga, praticamente 6 meses depois já me estava a inscrever para ir de Erasmus para a Itália. Depois de Itália foi voltar para Portugal, mas já a pensar onde é que iria para a seguinte, que depois acabou por ser Timor, e depois por aí em diante, tem sido sempre andar de país para país. Acho que é uma das coisas que me define, é realmente a vontade de estar sempre a descobrir países novos, e é isso que tenho tentado fazer ao máximo.
Olha, e de que forma é que a passagem pela Universidade do Minho, pelo curso de Relações Internacionais, te foi ajudando ao longo deste percurso e de alguma forma, nas atuais funções que exerces?
Eu acho que a passagem pela universidade, a grande influência foi, sem dúvida, o facto de relações internacionais têm, o curso em si tem vantagens e desvantagens, como tudo, não é? Mas acaba por ser um curso que é bastante versátil, do ponto de vista de que dá para muitas coisas e às vezes também acaba por não dar para nada, não é? O que nem sempre é uma forma, pode ser uma forma menos positiva de ver as coisas, mas também uma forma positiva de ver as coisas, que é, acabamos por ter uma capacidade de nos adaptar a várias profissões, desde gestão ou qualquer outro tipo de indústria, que acaba por necessitar a capacidade de estabelecer relações com pessoas de vários sítios do mundo e absorver várias culturas e, acima de tudo, ser capaz de as perceber essas diferentes culturas que existem por aí pelo mundo.
Que memórias é que tu guardas do Rui, estudante da Universidade do Minho?
Ora bem, há muitas memórias que acho que não devem ser contadas. Mas há sem dúvida muitas boas memórias, e acima de tudo, das boas memórias ficam muitos bons amigos que foram feitos e que continuam a ser amigos muito próximos, por muito por muito longe que a Tailândia seja dessas zonas. Alguns já cá vieram, outros continuam a prometer que venham, e ao fim de 9 anos ainda não vieram, mas não é por isso que deixam de ser menos amigos. E acho que é isso, para mim, acho que a melhor memória que trago é realmente este bom grupo de amigos que guardo comigo.
Olha, Rui, tu que
Mas
estás.
há sem dúvida muitas memórias que são, que se calhar pessoas não ficarão contentes se as contasse aqui.
Há sempre, todos temos essas memórias, não é? Olha, tu que estás muito ligado à música, qual é o tema que, quando ouves, te faz lembrar os tempos que viveste na Universidade do Minho?
Há, portanto, uma música que faz, para mim, é o símbolo destas memórias, deste meu grupo de amigos, que é uma música do Nicholas Jaar, o El Bandido del Amor, sobretudo porque tem um vídeo que é inesquecível, deste meu grupo de amigos, numa promoção, a dançar esta música para uma promoção da Lipton, na altura em que a Lipton estava a fazer uma parceria com a Universidade do Minho, e é sem dúvida uma dessas grandes memórias que ficam.
contigo. Y fue esa noche así cuando él no me dijo. Y ahora no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Pero eso sé, quise, quise, quise que no es él. Es el bandido, bandido, bandido del amor. Es el bandido, bandido del amor. Es el bandido, bandido del amor. Es el bandido. Fue una noche así con el bandido.
Voltamos à conversa com o Rui Rodrigues, ele que é o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. Rui, como é que foi o primeiro encontro com a Tailândia?
O primeiro encontro com a Tailândia foi bom, quer dizer, há dois encontros com a Tailândia. Eu quando saí de Timor em 2013 fui viajar sozinho durante 40 dias e o terceiro, quarto país onde fui durante essa viagem foi a Tailândia e Bangkok e uma série de ilhas. Na altura, não adorei Bangkok porque é uma cidade gigante, sobretudo comparado com tendo vindo de Timor ou de Braga ou mesmo de Bruxelas. É uma cidade a um ritmo completamente diferente da Europa e, portanto, não, o choque não foi essencialmente positivo. Mas depois, o segundo choque, digamos assim, de quando estava decidido que vinha e vinha para viver, foi uma experiência completamente diferente, porque Bangkok é uma cidade espetacular para se viver, menos para se visitar, diria, porque acaba por ser um pouco sempre do mesmo, quando se vai aos templos e depois ao maior mercado e depois o mercado seguinte já começa a ser muito parecido, mas que para viver é uma cidade excepcional e, portanto, o choque, não diria que foi tremendo, também talvez pelo facto de já ter viajado bastante à volta do mundo, mas foi sem dúvida um impacto muito positivo. Aliás, por isso é que estou cá há 9 anos, não é? Faz agora, no dia 22 de novembro, 9 anos que estou na Tailândia.
E a nível de diferenças culturais, dizias que o ritmo é diferente, mas em termos culturais, quais foram assim as maiores diferenças?
A nível diferenças culturais, há muitas, não é? Portanto, diferenças são inúmeras, é difícil dizer há esta ou aquela diferença. A questão é mesmo ser capaz de aceitar essas diferenças e aceitar que elas são, que é assim, e realmente nós é que estamos num país convidado e, portanto, pedir que eles se adaptem, que os tailandeses se adaptem a nós seria uma coisa muito negativa, de uma forma muito negativa de ver as coisas, mas há realmente diferenças incríveis, não é? Desde a comida, desde da forma como as pessoas falam entre elas. Por exemplo, uma das coisas que hoje em dia não é que me choque, mas ainda me faz muita confusão é, por exemplo, os tailandeses falarem de si próprios entre eles na terceira pessoa. Isso é uma das coisas que para mim é muito difícil de compreender hoje em dia ainda.
E sentes, por exemplo, sentiste, no caso, há 9 anos, sentiste dificuldades de integração, seja burocráticas, seja por dificuldade em comunicar com os locais?
Eu não diria que tive, sinceramente, não diria que houve dificuldade de integração, porque é como qualquer país para onde se vai novo, ou mesmo qualquer cidade. Por exemplo, quando fui de Bruxelas para Braga, digamos, essa necessidade de integração existe sempre, não é? Apesar de tudo, eu quando vim ver para cá tinha o apoio da embaixada, havia já pessoas também portugueses, embaixada é bastante pequena, mas outros portugueses a viver cá que também me deram muito apoio, o embaixador em si também me apoiou bastante, e depois é toda uma vida e uma nova vida que se vai construindo no dia a dia, com os seus desafios, mas desafios que se têm em qualquer outro sítio.
Em termos de rotina, como é que é um dia teu por aí?
Um dia meu, hoje em dia, é bastante mais calmo do que era antes de eu ir para Madrid, porque eu estava apenas e só a tocar, portanto, a ser DJ. Agora, felizmente, a vida acalmou bastante. Desta última vez que vim, portanto, já vai fazer outra vez 5 anos que vim nesta segunda ronda, digamos assim, de Madrid, já vim com a que é agora a minha mulher, que conheci em Madrid. Hoje em dia já temos um cão, portanto já é toda uma vida muito mais caseira, de casa-trabalho, trabalho-casa, e que começa cedo, cedo de manhã, mas também não, nem sempre vai até muito, muito tarde à noite, porque gosto de me deitar bastante cedo. Mas é um dia normal, de acordar de manhã, pequeno almoço, apanhar o mototáxi para o trabalho, 10 horas no hotel e voltar para casa jantar, ver televisão e eventualmente adormecer no sofá.
O que é que tu mais gostas em Bangkok?
A coisa que eu mais gosto em Bangkok é, por um lado, a sua confusão, por muito frustrante que seja, por exemplo, o trânsito é algo que é insuportável, e forma como se conduz, de forma egoísta, de como se conduz na Tailândia, é uma coisa que me deixa um pouco louco. Mas é o charme de Bangkok está na organização da sua confusão, digamos assim. E a outra coisa que eu realmente gosto muito é o facto de ser uma cidade a um nível cosmopolita inacreditável e se conseguir fazer amigos desde de todo o lado do mundo, desde japoneses a coreanos, a ingleses, americanos, sul-americanos, alguns portugueses, por exemplo, não há muitos, mas ainda vai havendo alguns. E são realmente o acesso a essas diferentes culturas sem necessariamente termos que sair daqui. E diria que o terceiro ponto que é fascinante na Tailândia é também o facto do posicionamento geográfico ser muito fácil viajar à volta da Ásia. Eu acabei de vir, faz agora uma semana, vim de férias de 14 dias na Índia e são países que daqui temos um acesso muito rápido, que se vivesse em Portugal ou ainda em Bruxelas, seriam viagens muito mais difíceis de aceder, né? A países mais difíceis de chegar.
Tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Bangkok. Que música escolhes?
A música que eu escolhi é de uma cantora tailandesa que se chama Razmi. E é neste momento uma das minhas vozes locais favoritas. Ela é uma cantora do norte-oeste da Tailândia e é uma voz excepcional. Eu pessoalmente não percebo nada da letra que ela diz, porque o meu tailandês é péssimo, mesmo ao fim de 9 anos, mas a emoção da música é fantástica.
ว่าอยากมีความสนใจจากผู้อื่นจึงต้องเปื้อนเอามาอย่ามาบังหน้าเจ้าของย้อนว่าอยากดังก้องทั่วโลกานั่งเอ่ยว่ามีผัวก็อยากมีแต่เท่ๆชีก็เสว่าเขาไนซ์แล้วก็ได้บักล้อมาเป็นดารากามีนักดนตรีกาแมนว่าเขาดีเหลือแสน อยากบอกอยากสอนแต่ว่ามันก็บ่ได้เพราะอีโก้เจ้ามันยังเอ้ยเฮ็ดยังบ่ได้ก็เลยพายต่อมาอย่ามาอย่ามาอย่าโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยน้อบ่มียังดอกลาอยากสิบอกเจ้าว่าเจ้าเป็นดอกไม้งามงามงามงามงามงามงามงามงามงามงามอย่าให้กามมาเมามัวมีผีเสื้อตัวงามมาอะไรตามเกศรเจ้าอย่าสิอยากไปลองสิ่งที่ทำให้มองเศร้าสิ่งงามสุดในตัวเจ้าสิ่งงามสุดในตัวเจ้าคือจิตวิญญา
voltamos à conversa com o Rui Rodrigues, ele está connosco hoje no Alumni pelo Mundo. Rui, para quem não conhece Bangkok, que sítios é que sugeres que possamos visitar ou que devemos visitar se formos até aí?
Ora bem, há milhentos, mas eu diria que a minha zona preferida para passear e para visitar, e eu também faço muita fotografia, é sem dúvida a Chinatown. É um sítio muito especial. Portanto, a parte da cidade antiga. Depois há, obviamente, o hotel em que trabalho, porque temos um miradouro no topo do hotel, que é, portanto, fica a 310 metros de altura, onde também organizamos festas, e tem-se uma vista única sobre a cidade de Bangkok.
E pratos típicos?
O meu prato preferido, tenho dois. Um é o Krab Ao Kai, que é, portanto, carne picada misturada com chilis, portanto, com malaguetas, quero dizer, e manjericão, e em geral é acompanhado com arroz e um ovo frito, um ovo estrelar, quero dizer. E depois, a sobremesa, que é o que nós comemos mais vezes cá em casa, são uns bolos verdes, que se chama pandan, que são possivelmente a melhor bolo da história mundial.
Olha, alguém que nasce em Bruxelas, vem para Braga, passa por Timor, vai para a Tailândia, vai para Madrid, regressa à Tailândia. Que balanço é que fazes de toda esta experiência internacional?
O meu balanço é que é para continuar. Acima de tudo, é um balanço que não prevê em qualquer momento, e por muito que a minha mãe diga que está na hora de voltar a casa, é um balanço que não prevê neste momento nenhum um regresso a Portugal, não prevê um regresso à Europa, mas que é sem dúvida muito positivo, porque tenho a sorte também, graças sobretudo aos meus pais, nos meus primeiros 19, 20 anos de vida, que me deram a possibilidade de viajar e apoiaram sempre nestas viagens e nestes, apesar de tudo, nestas aventuras. É preciso não esquecer que há um grande apoio financeiro também da parte dos meus pais, mas que também agora sou capaz de ir ao Japão, ou, por exemplo, como tenho ido várias vezes, ou à Índia, ou Vietnã, Singapura e por si. E é uma vontade de continuar a conquistar o que há para ver e voltar a sítios que já fui. Por exemplo, eu continuo, o Japão para mim é um paraíso na Terra. E, portanto, o Japão será sempre um país em que eu quero voltar e, quem sabe, um dia viver.
E agora, para terminarmos, há algum conselho que queiras deixar a quem nos está a ouvir?
O meu conselho, eu não sou ninguém para dar conselhos a ninguém, mas eu acho que o único conselho que eu posso dar é que há muito do mundo para ver e há muito que temos que, muito que temos para todos para descobrir e aceitar. E eventualmente, quando todos nos aceitarmos melhores uns aos outros e formos capazes de querer descobrir o resto que há neste mundo, acho que temos todos a ganhar. Não vou dizer que é um mundo melhor, com paz, porque pronto, isto é uma coisa muito políticas, mas acho que pessoalmente todos temos a ganhar com viajar e descobrir. E não quer dizer que todos os países ou pessoas ou culturas que possamos ir, nos iremos apaixonar por elas, mas se nunca arriscarmos, também nunca iremos descobrir se realmente vamos gostar ou não, né? Portanto, o meu conselho é: toca fazer a mala e aos meus amigos que ainda não vieram a Bangkok, está na altura de fazerem a mala e virem cá e continuar a descobrir o mundo.
Muito bem, Rui, muito obrigada por te juntares a nós no Alumni pelo Mundo de hoje e por partilhares connosco a tua experiência. Boa sorte por aí.
Obrigado, Eliana.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima semana. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.